E agora nós vamos conversar com o Dr. Rui Damenhain, diretor-presidente do Embravisa, Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária. E nós vamos falar sobre o banco de remédios, um banco de remédios. Boa tarde, Dr. Rui Damenhain.
Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês.
O prazer é todo nosso, Dr. Rui. Pois é, Dr. Rui, eu estava lendo aí outro dia uma matéria, né, sobre esse assunto e achei muito interessante. Sim. E pedi que o Dr. Rui viesse falar com isso sobre a gente, né, sobre banco de remédios, né? É uma iniciativa, né? O senhor leu sobre o assunto, o senhor foi buscar para a gente, né, Dr. Rui?
Isso, exatamente.
Então conta aí o que é que o senhor achou.
Olha, na verdade é uma excelente ideia. É lógico que tem algumas coisas que a própria legislação ainda não contempla, né? Mas é um pessoal lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que teve, passou por esse problema aí de pessoas que precisavam de remédio. Às vezes a pessoa recebe uma quantidade de remédio e aí para de tomar, ou enfim, tá, fica com esse remédio em casa. E a pessoa, é claro, que quer passar isso para outra pessoa que precise, né? O que é uma coisa bastante justa, bastante correta, né? Então, se criou esse banco de dados que funciona basicamente ainda lá, mais na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas que tem a tendência de se espalhar pelo Brasil. Algumas questões aí que a própria legislação sanitária meio que vai ser um entrave para isso, mas eu tenho certeza que se for bem equacionado, daria realmente para resolver e vai ajudar muita gente, né?
Certo. Então, o banco de remédios, a ideia principal do banco de remédios é não só pegar aqueles remédios que estão sobrando, né? A pessoa faz um tratamento, sobrou um tanto de remédio, né? Ou às vezes é um remédio caro e a pessoa faleceu, infelizmente, e a família fica com aquele remédio caro que uma outra pessoa precisa, mas por ser muito caro, ela não tem condições de comprar, ou às vezes não tem até, né, doutor Rui?
Isso.
Às vezes são remédios raros que para ter que mandar buscar, essas coisas difíceis, né? E aí as pessoas ficam umas sem e outras com remédio dentro de casa sem ter o que fazer. Então a ideia do banco de remédios é pegar esses remédios, receber, né?
Isso.
Quem tem vai lá e doa o remédio e essa pessoa que está controlando o banco, repassar para quem precisa. Claro que não é feito assim na louca, né, doutor Rui?
Isso,
a
nem
pessoa,
para né?
receber esses remédios, ela tem que ter um cadastro, não é isso?
Isso, exatamente, ela preenche um cadastro, né? Na verdade, inclusive, seria até interessante ter a indicação médica também, né, desse produto, né? E aí sim a pessoa estaria apta a receber isso. Agora, o ideal, e isso é lógico, é uma ideia nova, né? E que, lógico, ela vai ter que ser aprimorada, mas o ideal seria que tivesse envolvimento da rede municipal de saúde, por exemplo, né? Onde você teria, por exemplo, se fizesse banco de dados de pessoas que precisam desses medicamentos, né? Ficaria mais fácil de se ter isso. Agora, é o tal negócio, como eu falei para você, é uma ideia nova, é uma ideia regional ainda, mas que a tendência dela, pelo benefício que ela traz, seria de ser ampliada, né? Então, só que alguns cuidados precisam ser tomados. Quando a gente fala disso, é bom que as pessoas entendam que não é uma questão de preocupação, assim, de querer atrapalhar, não é isso. Mas a legislação sanitária, ela é muito cuidadosa em relação a isso, porque nesse meio pode acontecer, de repente, um remédio que não esteja indicação para a pessoa, pode ser um remédio que não tenha sido devidamente armazenado e aí causar algum tipo de problema. Então, essas questões é que vão precisar ser, são aspectos técnicos, né? Que vão precisar ser discutidos e serem aprofundados aí para que tenha realmente sucesso uma ideia que é tão boa, né?
O senhor falou uma coisa certa, doutor Rui, porque, olha, eu estava lendo aqui, ele procura fazer a coisa da melhor maneira possível, né? Tanto que ele exige que a pessoa se cadastre, passe o número da carteira de identidade, o CPF, o comprovante de residência, um cartão do SUS e a receita médica, né? Indicando que a pessoa realmente precisa do remédio. Quer dizer, ele não vai passar assim na louca, né? Só você escrever e pedir, não. Você tem que ter uma receita de um médico dizendo, olha, ele precisa tomar remédio tal, né? Tem indicação para isso e tal. Mesmo assim, mas tem esse lado que o senhor falou, que a gente tem que observar. Porque quem ficou com remédio em casa, será que armazenou de maneira de maneira correta.
Ainda mais,
né?
Os medicamentos caros, muitas vezes, eles, principalmente esses que são destinados a tratamento de câncer, tudo, né? Uhum. Muitas vezes eles são obrigados a ser, eles são, tem que ser mantidos em armazenamento em geladeira, com temperatura uhum. controlada, para que ele não perca a sua função, né? Uhum. Então, tudo isso tem que ser verificado. Agora, eu acho que tudo isso é realmente uma questão de se sentar, ver direitinho como equacionar isso e fazer a coisa funcionar. Eu acho que é uma excelente ideia, ainda mais, você imagina, a Temisa tem ampolas, por exemplo, de determinados medicamentos, que custam R$5.000, é uma fortuna, uhum. né? Tem gente que não vai ter condição mesmo de ter, e o próprio governo, o próprio Ministério da Saúde acaba muitas vezes tendo que ter um gasto excessivo, né, com esses medicamentos, quando poderia aproveitar esses medicamentos que, na verdade, vão acabar sendo jogados fora, né? Porque, uhum. se infelizmente, se a pessoa vem a óbito, você não tem mais como usar isso, né? Então, fica realmente uma situação que é muito, muito bom que se pense em fazer esse repasse desses medicamentos, só que alguns cuidados vão ter que ser tomados e levados em consideração, até porque a gente sabe que, infelizmente, sempre aparece, desde nas boas ideias, aparece algum aproveitador aí que vai querer ter vantagem, né? E o grande medo é justamente isso, que nesse meio você acabe dando um remédio que não esteja em condições de uso para uma pessoa, e aí, em vez de você ajudar, você pode até complicar a vida da pessoa, né? Então, mas de uma forma geral, é uma ótima ideia, e inclusive, algum tempo atrás, já teve redes de farmácias, né, que estavam realmente dando essa iniciativa, estavam incentivando essa troca, né, um banco de medicamentos usados, né, e que aí daria para se pensar em equacionar isso. A coisa está andando, é que essas decisões são realmente meio demoradas, né, porque precisa ter uma sistematização e, ao mesmo tempo, a pessoa que está doente tem um desespero de arrumar um remédio, né? Então, são situações antagônicas, mas que, com certeza, são muito importantes.
É,
né?
Agora, o triste disso, ou sei, não sei nem dizer se é coisa triste, é esperar que uma pessoa tome uma atitude como essa, né, doutor? Como isso? Isso aí devia ser algo que devia ser feito, né? Toda a cidade devia ter um banco de remédios, né? Claro. Todo município devia ter seu banco de remédios, todo estado devia ter seu banco de remédios. Quer dizer, devia ser uma coisa pensada, já que é tão séria, né? Porque, como você falou, não é. Tem que ter cuidados
lógico,
especiais.
Mas também não pode ficar esperando muito tempo, porque vai dar problema.
Exatamente,
né?
Quer dizer, é preciso que uma pessoa, né, tome uma atitude e aí fique esperando que as pessoas à sua volta ajudem. Isso por um lado, é bom a ideia e, ao mesmo tempo, é triste que a gente constata que o que poderia ser feito com mais facilidade, né?
Sim.
Pelas gestões dos municípios, das cidades aí, é feita por uma pessoa só, quer dizer, fica difícil, né? De dar certo, né? Espera que dê certo e que essa ideia vá fluindo e que vá sendo aperfeiçoada, né, doutor?
Lógico, e olha, eu vou dizer uma coisa, da nossa parte aqui, como nós somos uma entidade especializada em normas sanitárias, tudo, né? A gente já quer deixar de público que nós estamos à disposição de ajudar quem quer que seja a montar esse tipo de banco de remédios, né? Dentro do que a legislação fala, tudo, nós damos total apoio, total consultoria para as pessoas, lógico, gratuitamente, tá? Mas no sentido realmente de implantar esses bancos, né? Como eu falei, o que existe atualmente, que inclusive passou inclusive na televisão, é um pessoal lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que está fazendo. Mas a tendência é que isso vá ser reproduzido, né? Então eles mesmos já têm uma certa experiência nisso e a gente também já até entrou em contato, eles têm uma página no Facebook, o próprio site deles, né? Que a gente já entrou em contato e já se colocou à disposição de ajudar no que for possível, né? De repente, é isso que eu digo, a ajuda de várias pessoas, a união faz a força, né? Então, de repente, alguns aspectos que podem dar problema, a gente está tentando ver se equaciona com eles para que eles tenham realmente uma segurança e possam, né, dessa forma, conseguir fazer essa ideia ir para frente, né?
Oh, que legal, doutor Rui. Quer dizer que o senhor já deu a sua contribuição lá.
Mas olha, a responsável é você, viu, que sugeriu a gente falar disso. Eu achei muito bacana, eu fui atrás. E a gente realmente já falou com o pessoal, né? Eu acredito que isso, para dar na minha, com a minha experiência que eu tenho nessa área, eu acho que isso deve ser uma coisa regionalizada, tá? Fica mais fácil de você, tipo, numa cidade, você saber que tal pessoa está tomando medicamento, outra vai precisar. Se for uma coisa mais regionalizada, eu acho que a possibilidade de êxito é bem maior.
Fica, né? Bem mais fácil, né, doutor?
É bem mais fácil. E evita também, né? Porque, veja, você imagina, se uma pessoa está em Natal, no Rio Grande do Norte, a outra está em Goiás, por exemplo, só a estratégia, a logística para mandar o remédio de um para um lado para o outro vai ser bem mais difícil, né? Então, se for mais próximo, a possibilidade de isso é bem maior, né?
Com certeza. Mais alguma informação, doutor Rui?
Olha, a gente está à disposição, se alguém que está ouvindo aí o programa tiver interesse em ter mais informações a respeito desse banco de remédios, tiver até a intenção de formar esse banco de remédios, a gente pede a gentileza de entrar em contato com a gente aqui no nosso site, que é o www.embravisa.com.br, tá? Nós temos lá, tem nosso telefone, tem nosso e-mail, então basta entrar em contato com a gente que a gente vai passar as informações necessárias.
Ok. Doutor Rui, então, foi um prazer conversar mais uma vez com o senhor aqui em nosso programa. Nossa entrevista hoje eu achei muito boa, como sempre, né?
É isso mesmo.
E eu espero que semana que vem estejamos juntos novamente, tá certo?
Com certeza. Até a próxima.
Um abração, até lá. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.